Boa noite. Um dos grandes rabinos, antes do Holocausto, depois do Holocausto, sobrevivente, né? Obviamente, ele foi sobrevivente pela um pouco da parte de história que a gente vai contar hoje. Se chamava Rav Yeheskel Abramsky. Rav Yeheskel Abramsky, ele foi um grande rabino no que mais tarde chegou a virar a União Soviética. E ele foi acusado de ir contra o governo porque ele ensinava judaísmo, que era um pecado capital, e por causa disso ele precisou ficar um ano na Sibéria. Depois de um ano na Sibéria, ele conseguiu ser liberado e o Hafetz Chaim falou para ele: chega, vai embora daqui, você pode, vai ser rabino num lugar mais tranquilo, num lugar que tem menos problemas. E ele recebeu o rabinato na Inglaterra, tá bom? Então, Rav Yeheskel Abramsky, ele vira rabino na Inglaterra em 1931. Final de 31, já quase 32. E na Inglaterra, antes do Holocausto, não tinha Torá praticamente. Muito poucas yeshivot, muita pouca gente conhecia, que conhecia a Torá, conhecia o estudo de Torá. E um rabino do calibre dele lá era uma perca de tempo, vamos dizer assim. Um dos maiores rabinos da geração, num dos lugares que menos Torá tinha naquela época. Mas onde não tem, quando não tem uma pessoa que faça, tenta você fazer. Ele começou a procurar alunos, começou a ensinar, começou a procurar o que fazer. E teve um grupo de jovens que se apegaram muito no rabino, universitários todos, fazendo faculdade, e cumpriam muito pouco por não saber, por não saber. E esses jovens começam a estudar com o rabino, e o rabino decidiu dar um shiur de Parashat HaShavua toda semana para esses jovens universitários. Toda semana ele pegava Parashá, estudava, ensinava, tirava as lições de moral que tem para aprender na Parashá, e assim ia semana por semana. Até que ele chegou por primeira vez na Parashá da nossa semana, Parashat Ki Tetzeh. E quando ele vai começar a ler a Parashá para preparar o que falar para os alunos, Shumu Shamayim, do que ele vai falar? Como dá para começar essa Parashá sem pular, pulando a primeira mitzvah? Não dá para pular o começo. Só que ele vai ensinar para jovens universitários que ele está com medo da assimilação, jovens que não conhecem muito o judaísmo, não tem muito valor, eles querem aprender, querem saber. Aprenderam tanto e de repente começa a Torá assim, que tetzela milchamah lo iveja. Quando você sair numa guerra, um soldado saiu para guerrear contra o inimigo, um tanoshem lokecha beatcha, e Hashem vai entregar o inimigo na tua mão, veshavita shivyo, e você vai pegar reféns, você vai pegar prisioneiros de guerra. Veraita bashivya, isso é evento dos prisioneiros de guerra, eshet yefat toar. Uma mulher que é extremamente bonita. Vechashaktaba. E esse soldado vai ficar com desejo dessa mulher. Velakartá lecha leishá. Tá dando direito desse soldado casar com uma mulher não judia. A Torá começa falando de um soldado judeu que saiu para a guerra, que ele tem direito de casar com uma mulher não judia. E aí a Torá conta todo o processo, um processo talvez um pouco traumático, mas é um processo que precisava passar, tá bom? Depois da primeira vez que ele teve direito de estar com essa mulher, para ele poder agora casar e manter um casamento, ele vai ter que agora ver, conhecer essa mulher de verdade. Não olha só pelo externo. Então, vevetai tokh betecha, leva essa mulher para tua casa, vegilchai troshá, precisa rapar o cabelo totalmente dessa mulher, veastai tziporneia, ela não pode fazer as unhas. Ela vai tirar essas roupas bonitas, porque antigamente os inimigos mandavam mulheres para se prostituir na guerra, para assim conseguir talvez vencer, e ela está com uma roupa provocativa. Tira essa roupa, deixa ela com uma roupa feia. Essa mulher vai ficar na tua casa. Agora, se ela está sem cabelo, mal vestida, sem fazer a unha, suja, o bartai etavia vetima yerechamim. Agora você vai conhecer ela de verdade. Não a mulher atraente, ela chorando de saudades, que ela quer voltar pro país dela. Yerechamim, um mês ela vai sofrer isso. Veacharken, se você tiver convencido e querer continuar, tavo eleo bealtá, você pode ficar com ela. Veitale chaleixá, você pode casar com essa mulher não judia. Aí você converte ela. Uau! O que que o rabino vai falar? Ele está com jovens universitários que ele está tentando vender para eles a beleza da Torá, de quanto vale a pena ser judeu e se manter na nação judia. Ele está ensinando o Parashat HaShavua, e a Parashat está contando um caso de um homem que pode casar com uma mulher não judia. O que, que eu faço? Shumu Shamayim. O Rabino está preocupado, o Rabino não sabe como transmitir essa aula para esse grupo de alunos universitários, ele não sabe o que falar. Esse era o problema do Rabino. O que está acontecendo aqui? Realmente o que acontece? Rashi explica para a gente o que está acontecendo. Rashi fala assim: Lodibra Torah ela keneged Yetzerara. A Torá te falou contra o Yetzerara. Sheimena kadosh baruch hu metira. Se Deus não chegar a te permitir, Isaena beisur. Ele vai acabar transgredindo no contra a Torá e vai casar com essa mulher e vai fazer uma coisa proibida. Avalim nessa. Já vamos para a segunda parte do Rashi. A gente precisa entender uma situação de uma pessoa que vai para a guerra. Um soldado, quando vai para a guerra, ele entende que a vida dele está em perigo. Ele tem uma grande probabilidade de não voltar. Ele está indo e antes de ele vai se despedir de família, que pode ser que eu não volto. E se eu volto, eu posso voltar, talvez, sem um braço, eu posso voltar sem uma perna. A situação de entrar em guerra, a pressão que uma pessoa tem quando entra em guerra é imensa, é gigantesca. É gigantesca. As pessoas mais distantes que têm, quando eles estão na frente do perigo, de repente eles se conectam. Eles começam a lembrar outras coisas. São coisas até que pessoas contam que vão para a guerra, entram em faixa de Gaza, não sei, e quando voltam, às vezes, eles começam a ver que eles estão sujos, tá bom? Não, perde o autocontrole. Você está totalmente, tua vida está na tua mão. Você está em risco constante durante todo o tempo que você está em guerra. E nesse momento você não tem autocontrole. E fala a Torá, se você chegar a ver uma pessoa que te chama atenção, você não tem como se controlar. Então a Torá te permite se casar com uma mulher não judia, não judia, porque se a Torá não te permite, você vai acabar fazendo isso. O Rav Heskel Abramsky, agora o que, que eu vou ensinar os meus alunos? O que, que é isso? Até que ele relê Sirach e fala, eu já entendi o que está escrito na Torá. Eu já entendi o que está escrito na Torá, eu já sei que eu vou ensinar meus alunos. Chega o Rav Heskel Abramsky e começa a ler esses psukim. E fala, imagina só um soldado judeu, ele está em guerra. Esse soldado judeu, ele está em perigo de vida. Ele não tem autocontrole, ele não consegue se segurar e de repente ele vê uma coisa que está atraindo ele muito. E ele não tem como se controlar. Vem a Torá e fala, você não tem como se controlar, está permitido para você. Como? Que é isso? Se a Torá veio e te entendeu, quando você não tem como se controlar e te permitiu, quer dizer que todo o resto da Torá, quando a Torá não te permitiu, é porque você tem como se controlar. Se essa parashiá parece que é uma parashiá fácil, simples, olha só, a Torá abre mão. É a parashiá mais difícil da Torá. Se não tivesse uma situação que Deus fala, eu sei que é impossível para você. Eu sei que você não consegue, eu te entendo. Você poderia falar, a Torá em 2023 não é mais uma Torá real. Se você soubesse o que a gente está vivendo hoje em dia, Deus não ia cobrar da gente esse tipo de coisa. Mas quando vem a Torá e fala, eu conheço uma situação que é impossível você se aguentar. E por isso que eu te abro mão. Todas as outras vezes da Torá inteira que não abriu mão, é porque é possível e você consegue, e Deus te deu força. Então qualquer outra mitzvah da Torá, que a Torá não abriu mão, saiba que está na tua mão de cumprir essa mitzvah sim ou sim. E se você não cumpriu, é porque você não quis. E não porque, ai, não dava, era muito difícil. Porque quando é muito difícil e a Torá entende que é impossível, a Torá te permite. Olha só que visão. Olha só como estudar essa parashá. Olha que coisa maravilhosa. Mas a Torá começa aqui e conta pra gente o segredo de uma boa relação. A Torá vem e conta pra gente três parashiot, uma atrás da outra, a sequência. Primeira parashiá, uma pessoa que foi atrás de uma mulher totalmente por valores externos, totalmente pelo look, pelo visual. Não procurou a pessoa de verdade. Então a Torá chega e fala, olha, você acabou se convencendo pelo visual, pelo externo. Não vale a pena pegar essa mulher, não vale a pena você casar com uma pessoa sem valor. Essa pessoa vai ser a tua esposa, a mãe dos teus filhos, não faz isso. Então vem a Torá e te coloca numa prova verdadeira. deixa essa mulher tirar o externo dela, deixa ela tirar o cabelo, deixa ela ficar com unhas feias, deixa ela ficar não atraente, deixa ela começar a chorar pelos pais, vê se você ainda quer, vê se você ainda quer. E normalmente você deveria já voltar atrás, mas se você não voltou atrás, a Torá te deu permissão de você casar com ela. Qual que é a próxima paraxiá? A próxima paraxiá fala, né, em seguida, que tiena leish teinashim, uma pessoa que tiver duas esposas, Echad, Ahuvav, Echad, Snua. Uma que ele ama e outra que ele odeia. Ele gosta mais de uma do que da outra. Quando uma pessoa tem duas pessoas no círculo dele, sempre ele vai gostar mais do que um do que o outro. E sempre quando você gosta mais um do que o outro, o que é menos querido se sente odiado. E quando eu me sinto odiado, eu já respondo pra você com uma pessoa odiada. E aí não tem chance de ter um bom relacionamento. E aí a Torá conta, e aí os duas mulheres tiveram filhos. Mas o que aconteceu é que o Behor, o primogênito, é da mulher que você não gosta, da mulher que você não tem uma boa relação. Vem a Torá e fala, se ele é o primogênito, é para ele que você precisa dar os direitos de primogênito. Você não pode falar, não, da outra mulher vem primeiro. Tá bom? Terceira paraxá. Que ele é Ish ben Sorer Umoré. Uma pessoa que tiver um filho Sorer Umoré. Vamos chamar assim um filho rebelde. Tá bom? Nos conceitos de hoje em dia, um filho drogado. Um filho que dá vergonha para os pais. Um filho que não tem expectativa para o futuro. Ele não escuta o pai, não escuta a mãe, não fala com ninguém. Já repreenderam ele. A Gmará conta que ele já rouba o dinheiro dos pais para comprar carne. Ele é um viciado em vinho e carne. Então essa pessoa, quando você tem um vício e você não tem dinheiro, qual que é o próximo passo? Você vai começar a roubar. E quando você vê que você não consegue roubar, você passa a matar. Uma coisa que pode acontecer. E aí vem a Torá e fala o que você faz com esse filho rebelde, esse filho que não tem expectativa, esse filho que está indo para o vício, está indo totalmente para o vício, e a Torá fala a respeito disso. Vem Rashi e fala, será que é por acaso que vem uma atrás da outra? Avalim nessa, se você pegar uma mulher só por causa da beleza, se você entrar num relacionamento só por fator externo, e se não procurar o interno da pessoa, só for liotsonar. Saiba que no final você vai odiar essa pessoa. A Torá começou falando de uma pessoa que viu uma mulher e acabou casando com ela só pela parte externa, uma mulher não judia, mas não tinha como se controlar. A Torá continua, uma pessoa que está casada e tem uma esposa que ele odeia. Isso aqui é a continuação da história. Shenemar acharav ki tiena leish vesofo. E quando você tiver uma esposa que você odeia, se você viver debaixo de um teto com alguém que você não tem um bom relacionamento, só folha o Lidmimena Ben Sorero Moré, saiba que teu filho vai sair rebelde. A Torá vem e ensina pra gente valores. Saiba com quem se relacionar. Saiba com quem se envolver. Não vai atrás de valores que não são os valores verdadeiros. Procura uma pessoa que realmente é uma pessoa que você vê como ideal de mãe para os seus filhos, de esposa para você. E não só uma pessoa que é legal passear e é legal ter prazer, porque isso daqui vai terminar mal, você vai acabar odiando essa pessoa. Procura uma pessoa que você tem ideais parecidos com essa pessoa. Pessoas que querem crescer junto com você. A tua conexão com essa pessoa precisa ser uma conexão verdadeira, tá bom? Eu quero falar um conceito, cada um leva para onde quiser, pensa o que quiser. Quer mudar, muda. Não quer mudar, não muda. Mas a gente tem a nossa Torá, a gente precisa entender o que a Torá fala. A gente precisa saber a verdade. Quer viver com isso? Vive. Não quer viver com isso? Não vive. Tá bom? Isso aqui é a opção de cada um, tá bom? Mas o que a Torá vê em relação a tudo isso? Vamos ver. Eu escutei uma pessoa muito inteligente. Eu lembro que a gente estava numa conversa. E começou o conceito, como pode ser que religiosos, tá bom? No meu caso pessoal, eu conheci a minha esposa uma vez, duas, na terceira a gente já estava noivos. Dia seguinte a gente estava discutindo data de casamento. Como pode ser que religioso saia tão pouco? Que é essa piada? Que é isso? Como você pode casar com alguém que você não conhece? Tá bom? Cada um leva para onde quiser, faz o que quiser. Mas vamos explicar a visão da Torá. A visão da Torá. Não pode ser que a Torá colocou para a gente certas coisas. É proibido, permitido. Onde está na Lachá? Não está na Lachá. Mas vamos ver como pode ser que o mundo religioso, o mundo cumpridor de Torá, que é tão apegado à Torá, arrisca tudo que tem. Nada. Como pode ser? Você sai três vezes. Eu já estou namorando a minha É uma menina, 6 anos e ainda não conheço ela. Imagina só, meu primo namorou 8 anos, casou e divorciou. Imagina só quantas vezes a gente escuta. E esse cara tem coragem, esse masoquista de sair 3 vezes. Óbvio que você vai gostar, você não conhecia nenhuma outra. Se você conhecesse, você ia saber que você tá perdendo. O dia de amanhã você vai abrir os olhos. Você casou com 19, 20, 21 anos, com uma menina de 17, 18 anos. É, aos 26, 27. Você vai sair pro mundo do trabalho, vai abrir os olhos. E aí, o que vai acontecer com o teu casamento? É, perguntas óbvias, perguntas lógicas, perguntas muito interessantes e muito, muito fortes. Vamos lá, vamos pra frente. A gente sabe que a Torá proibiu ter qualquer conexão, tá bom? O conceito que hoje é conhecido como Shomer Negiah, tá bom? Não sei de onde inventaram esse conceito. Isso não está escrito na Torá, tá bom? Shomer Negiah como que é uma coisa a mais. Não está escrito na Torá porque não existe permissão de não ser Shomer Negiah. Mas, de novo, cada um leva porque quer. Eu quero explicar a Torá. Eu não vim aqui para mudar ninguém. Cada um muda se quer e não muda se não quer, tá bom? De onde vem toda essa conexão? O que, que é isso? O que, que acontece? Então, essa pessoa estava me explicando assim. Quando você acaba não sendo Shomer Negiah, vamos dizer assim, sabe o que acontece? Você acaba se cegando por valores externos. Pessoas podem namorar 4, 5, 6, 7 anos. O dia que você entra debaixo da roupa, você vira para tua esposa e fala: aonde você quer mandar? Desculpa, desculpa, depois, nasce o primeiro filho. Que escola eu vou mandar meu filho? Eu estudei no Rena. Não, não, não. Você tá louco, Rena? Malá tem goi? Tá, mas eu não sou uma boa pessoa, eu saí do Rena. Não, pensei em Betiakov. Não, Betiakov todo mundo chega de BMW, você tá louca? Eu vou mandar meu filho onde vai ser obrigado? Eu não quero andar de BMW, eu não tenho Audi, eu não preciso ostentar. Não, mas o conceito não é ostentar. Lá só tem judeu, a comida é kashé. Que casa você queria montar? Não, eu quero uma casa cachê, mas eu não quero ostentar. Para mim, o Renascença, o Aleph, está muito bom. E aí começa a Sassom de Simcha. O filho já está a caminho, olha o que você faz. O que, que você faz? Cara, vocês não lembraram 5 anos de namoro conversar disso? Quantas vezes as pessoas ficam anos e anos e anos e não falam as coisas básicas do casamento? Que tipo de casa você quer formar? Conversamos disso? Falamos disso? Como você não falou? Você está 5 anos com uma pessoa dessas? Porque você acaba se cegando porque você pula cercas que a Torá não deixou. Mas, se você coloca a cerca onde a Torá deixa ou não deixa, que conexão você vai ter com uma pessoa que está do teu lado, que você gostou e você quer construir uma casa, mas você não tem permissão de passar essa cerca e encostar nessa pessoa. Então você vai começar a conversar, tua conexão vai ser conversação. E do que você vai conversar? Quanto foi o jogo da semana passada? Não, tua esposa não assiste, essa menina não assiste futebol. Então ela vai querer contar de não sei o que, mas o homem não está interessado no que aconteceu na escola dela. Então vamos começar, se a gente quer construir uma relação, em 2, 3, 4 vezes, vocês já conversaram de todos os valores reais. E se a gente já conversou de valores reais, a gente viu que a gente se entende, a gente pode ir para um noivado. Porque quando você se cega, quando você quebra barreiras, você esquece de falar do principal e tua conexão acaba virando externa. Cada um faz o que quiser. Mas por trás desse segredo, é o sucesso de um casamento que vem com valores. E por trás desse segredo se quebram infinitos casamentos que foram por valores externos, que só se viu a parte externa e não se falou nada de interior. Esse é o maior segredo do casamento verdadeiro. Faça uma conexão de valores. Porque todo mundo envelhece. Todo mundo pode engordar, emagrecer, tá de mau humor e assim por diante. Se só vai pelo humor, se só vai pela Havaiá, pelo quê? Pelo passeio, pela viagem, nada te garante que a vida inteira você vai ter isso. Mas os valores estão na tua mão, mudar ou não mudar. E se vocês têm ideais em comum, e não esquece de falar desses ideais em comum, mas saiba que quando você tiver um contato físico com alguém, a última coisa que você vai querer é conversar onde mandar seus filhos. Quando você tiver um contato físico com alguém, a última coisa que você vai querer perguntar para essa pessoa que agora está muito gostoso ter esse contato físico, que nível de cachê você quer na tua casa? Porque se eu escutar uma resposta que eu não me agrada, eu não quero perder esse momento que eu estou totalmente cego por um contato físico. Mas se eu não tenho contato físico, é o momento que eu saber que nível de kasher a gente vai ser. Aonde eu vou mandar meus filhos, que sinagoga eu vou frequentar e que nível de religião a gente vai ter. Se você conseguir falar os valores, metade das brigas iniciais você já resolveu. Não, não dá para resolver todas as brigas. Infelizmente não dá. Porque isso depende de uma pessoa, depende de você saber ser uma boa pessoa durante a vida inteira. Mas não entra num campo minado. Um campo minado é você entrar num campo que você não conhece. Pelo menos tenta conhecer que campo você está entrando. Vem a Torá e fala! Se você casar com uma pessoa só porque é legal, é gostoso, é demais, você vai acabar odiando essa pessoa. Porque essa pessoa não pensa como você, não tem teus ideais e vai ser uma pedra no sapato pra você. E se você conseguir manter esse casamento, eu não quero saber que tipo de filho você vai ter. Isso que a Torá conta. Essa é a sequência. Essa é exatamente a sequência. Bom, né, Verabotai, vamos falar um pouco, vamos mudar de assunto, vamos falar a respeito do que ele é Ish Ben Sorer Umore. Tá bom? Vamos falar desse filho rebelde. Vamos falar um pouco desse filho rebelde. Eu peço desculpa, hoje a gente vai fazer um pouquinho mais curto, tá bom? Eu preciso sair. Baruch Hashem, a gente tem uma simcha na família. Então, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu queria só, pelo menos, pegar mais um ponto, tá bom? Que ele é Ish Ben Sorer Umore. Quando uma pessoa tiver um filho Sorer Umore. O que é Sorer Umore? A gente falou que era o filho rebelde. Eu gostaria de traduzir, talvez, o que, que os nossos comentaristas falam. Que ele é isso, quando tiver um homem tiver, desculpa, ben, um filho, sorer, falarashi, sarminaderer. Está desviando do caminho. Ele já tá no, não está no caminho reto. Ele está desviando do caminho. O more, o que, que é more? Falarashi, messarev bedivrei aviv. Ele está indo contra tudo que os pais querem. Os valores dos pais não são os valores. Tudo que o pai fala, pai, você pensa assim? Sim! Ótimo, vou fazer o contrário. O pai tá todo feliz, você perguntou minha opinião, que bom! Eu queria saber como fazer o contrário. Infelizmente. Lashon Mamrim. Então, quando uma pessoa tiver um filho desses, continua a Torá, e nem no Shomer, ele não escuta a Bekol, a Vivo Bekolimon, ele não escuta a voz do pai, não escuta a voz da mãe. Um minuto, a gente não acabou de falar que é isso? Vamos repetir de novo. Que ele é isso quando uma pessoa tiver Ben Sorer Umore. O que, que é Sorer Umore? Sorer, a gente falou que desviou do caminho. More é que ele não escuta os pais. O que, que a Torá continua aí? Nem no Shomea Bekolaviv Bekolemo. Ele não escuta a voz do pai e não escuta a voz da mãe. Isso aqui já não está dentro da palavra More? Se More é uma pessoa que não escuta os pais falam A, ele faz B, os pais gostariam que ele fosse para tal lugar, ele vai para lugar diferente, o pai gostaria que ele tivesse, se cuidasse mais com kasher, ele não quer se cuidar de kasher, o pai gostaria que Shabbat ele vai na sinagoga, ele não quer ir na sinagoga e assim por diante, ele não quer escutar o pai. Não é exatamente a mesma coisa? Quem faz essa pergunta é o Rebbe de Kotsk. Fala o Rebbe de Kotsk. A gente está lendo errado essa paraxá. Que ele é Ish Ben Sorer Umore. Quando uma pessoa tiver um filho desses rebelde, sabe por que ele virou rebelde? Enenu shomea bekolaviv u bekolimo. Deve ser que ele nunca escutou aquela voz bonita do pai e da mãe. Ele nunca entrou em casa e viu a mãe rezando em casa. Ele nunca entrou em casa e viu o pai estudando Torá em casa. Os pais não foram um bom exemplo para ele. Se você tem um filho rebelde que está dando tudo errado, sabe por que está dando errado? Você era religioso, você cumpria o judaísmo, você era judeu só na sinagoga ou tua casa era judia também? Na tua casa tinha os valores que você quer transmitir ou não? Eu dou muita tzedakah. Teu filho viu isso? Eu faço muitas coisas. Teu filho sabe disso? Ou em casa você quer ter uma vida totalmente laica, totalmente prazerosa, e teu filho nunca assistiu que você realmente te importa essas coisas. Mas você não sabe que toda manhã eu vou pra sinagoga? E em casa você se comportava sinagoga. Ou em casa você era uma pessoa nada a ver com isso. E toda a minha religião estava na sinagoga. Toda a minha religião estava em outros lugares. Para onde você ia de férias com teus filhos? Aonde vocês levavam eles pra sia? Que tieno leish ben sorero more, ele não escutou. Ele não escutou aquela voz bonita e positiva dos pais. Isso que gerou, isso que gera. A tua casa vai fazer, vai criar os teus filhos. Se você tem uma casa maravilhosa, normalmente teus filhos vão sair maravilhosos. E se tua casa não é maravilhosa, mesmo que você é uma pessoa maravilhosa, ai, até que eu chego em casa, eu quero descansar. Mostra para os teus filhos, mostra para o teu meio quanto é importante para você. Não deixa tudo que é importante para você fora de casa. Se você quer que saia bons filhos em casa, faça uma casa bonita e gostosa. Teve um caso em Bnei Brak, num colégio, tá bom? É uma história um pouco, vamos dizer, extremista. Uma história real. Um colégio de meninos, tá bom? Colégio separado, que eles decidiram que semana que vem, na quarta-feira, já que as três classes mais velhas terminaram o ano letivo, os estudos muito bem, a gente vai fazer um passeio, a gente vai para um parque de água, onde vai, a gente fechou totalmente o parque para a gente, não vai ter perigo de ter meninos e meninas e não vai ter problema de desnudo. Ótimo! As crianças felizes da vida, chega o grande dia e eles sabiam que quando eles foram fazer a reserva, que de manhã eles só têm a parte da manhã, que a parte da tarde já estava reservado para uma escola de meninas, tá bom? Então, eles vão aproveitar das 8 da manhã até meio-dia em ponto eles precisam sair, da meio-dia a 1 vão limpar, vão preparar o parque, a 1 da tarde chegam as meninas, de 1 até 5. Ótimo, perfeito, tão felizes da vida, aquele dia todo mundo chega na escola às 7, porque eles têm uma hora de viagem, né, para Netânia, não sei onde era, todas as crianças já trouxeram shorts, trouxeram maiô, tão felizes da vida. O ônibus chega às 5 para as 8 no parque de água. São dois ônibus, dividiram as classes em dois ônibus. 5 para as 8, o ônibus chega e estaciona lá no parque de água. E as crianças estão felizes, estão empolgadas. Eles vão estacionar, eles veem que acabou de descer de um ônibus uma Betiakov inteira. Betiakov, estou falando Besiakov, tá bom? Não Betiakov sinagoga, Besiakov é uma escola de meninas. Oi, velho. Então, o responsável, o professor, dá uma olhada, fala, mas vocês ficam aqui, e todas as meninas descem com mochila, já tá um barulheira, tudo, ele diz, é agora. Ele vai lá até o escritório e fala, olha, não era nosso horário? Fala, óbvio que sim, ele olha assim, a gente reservou para vocês. Fala, o secretário olhou e vê que bagunça que deu. O outro secretário, o outro escritório, o que for, ele confundiu. Ele marcou as meninas de manhã, não à tarde. Então, no final, à tarde a gente está livre. E de manhã está vocês e está elas. Mas o que a gente faz? Desculpa, quando vocês querem outro horário, vocês podem voltar hoje à tarde. Hoje à tarde não dá. A gente não tem almoço, não tem nada. Hoje à tarde não dá. Quando vocês quiserem, por favor, ele começa a se desculpar. O que vocês querem fazer? Vocês querem falar com as meninas? O professor fala, olha, eu não vou ganhar nada. A gente vai ficar uma hora e meia aqui discutindo, vai dar tudo errado. Ele volta pro ônibus, ele fala desculpa, deu um mal entendido. Ele começa a tentar explicar para as crianças e começa, não é possível! E começam a gritar, começam a bagunçar. O ônibus inteiro dá meia volta e eles precisam voltar agora para a escola. De trocar de parque de água para a escola, ninguém está feliz com isso. E o Moré fala, não, a gente vai fazer gincana, vai fazer legal. Ninguém quer saber. Eles têm agora uma viagem de volta, né? De volta lá para a escola deles. 45 minutos. E as crianças estão... Tá terrível. Ninguém quer saber. Estão xingando. Chegou um menino de 9 anos. O menino chega pro... Desculpa, 11 anos. 11. Esse é um menino de 11 anos. Ele chega pro professor e fala... Você me empresta o microfone do ônibus um minuto? Caramba. E agora o que ele vai me aprontar? Por favor, me dá o microfone. Olha, pior que tá, não fica. Pelo menos deixa um feliz. Eu não sei o que ele vai fazer. O menino pega o microfone e fala, Morai Verabotai, meus queridos amigos. Vocês perceberam a mitzvah que a gente fez hoje de manhã? A gente podia descer do ônibus, começar a gritar, começar a fazer bagunça, começar a reclamar, a gente pagou. A gente ia fazer Hilul Hashem, ia profanar o nome de Hashem. Porque o dono do escritório, o cara que estava no escritório, não era uma pessoa religiosa. E se ele visse como a gente ia gritar, tudo que ele ia pensar da gente. A gente teve o zchud, a gente teve um mérito de santificar o nome de Hashem, de não brigar, não gritar e cumprir a mitzvah de tzniu, de não ir num lugar que não é apto para a gente. Então, se a gente fez essa mitzvah, eu tô dando um conselho para vocês. Vamos todo mundo junto começar a cantar Ashreinu, é uma música que diz Ashreinu Matov Helkeinu. Quanto a gente é bem-aventurado, a nossa parte, o Manaim Goralino, que a gente faz parte do exército de Hashem. As crianças escutam isso e o ônibus inteiro começa a cantar. E o professor não imagina como essa criança conseguiu mudar toda a situação. Um amigo de classe, um menino da mesma idade, ele consegue falar para os amigos que a gente não perdeu um passeio, a gente ganhou uma oportunidade, ele está feliz da vida. Nos últimos 25 minutos, o ônibus inteiro só cantando músicas e se divertindo e felizes que puderam cumprir essa mitzvah. Uau! O ônibus chega na escola. O diretor já está esperando eles, já está lá com capacete, com escudo. Eu vou apanhar hoje. Hoje eu apanho. E chega todo mundo, desce dançando, tudo. Ele fala: uau, o que aconteceu? O que aconteceu? Então um professor vai para o outro, e o professor do ônibus de 9 anos agora, ele fala: não sabe o que aconteceu. A gente estava todo mundo gritando, e uma criança pegou o microfone e falou: olha, a gente fez uma mitzvah, e vamos dançar, a gente precisa ficar feliz. Professor, olha, não tô entendendo. No ônibus aconteceu exatamente a mesma coisa. Qual que é o nome da criança? Eles vão bater, são dois irmãos. O irmão de 11 anos e o irmão de 9 anos tiveram exatamente a mesma ideia. Acalmaram todo mundo falando que a gente não perdeu um passeio. A gente ganhou a oportunidade de santificar o nome de Hashem. O diretor fica pasmo. Se são dois irmãos que fazem a mesma coisa, de que casa que eles vieram? Não é possível. Ele levanta o telefonema e fala: eu quero falar com o senhor tal e tal, o pai desses dois meninos. Tá bom? Ele liga e fala: eu quero que você me conta qual é que é o segredo. Segredo do quê? O que você faz na tua casa que você tem dois filhos maravilhosos, conseguiram reverter a situação assim e conseguiram ver uma situação negra e transformar numa oportunidade de fazer Kiddush Hashem? O que você fez? Falou: o que aconteceu? Me conta. Ele começa a contar a história como os dois meninos reagiram igual. O pai fala: uau, meus filhos fizeram isso? Eu falo: sim. Uau. Falou: uau, o quê? Me conta o que você fez. Falou: vou te contar o que aconteceu. Há 2 semanas atrás, minha esposa saiu fazer compras com meus filhos na rua e tava, os dias de verão tava quente, tava pesado. E os menores já estavam chorando e já tava começando a estressar e já tava começando a dar bagunça. E minha esposa chegou e falou: olha, vamos entrar na Macolet mais perto, a loja mais perto, e cada um pode escolher um sorvete, um picolé, para refrescar um pouco. Tá batendo já 30 e poucos graus, aquele calor lá de Bnei Brak, né? Do lado de Tel Aviv, aquela umidade. Cada um pega um picolé e pode ir para casa, cada um ganha um presente. Todo mundo pega um picolé, a mãe paga. Eles já abriram o picolé e um dos filhos pega o papel do picolé e ele vai jogar fora. E a mãe olha o papel e fala: que picolé é esse? Posso ver? Ela nunca viu esse picolé. Ele nunca viu essa marca. Ela pega o picolé na mão, o papel, e vê que é um hersher que essa família não come. É kasher. Mas essa família, eles costumam não comer, porque eles se cuidam de certas coisas, eles não comem esse picolé. Ela nunca conhecia porque eles não comem. E as crianças viram esse picolé colorido, não sei o que, atraente. Elas ficaram felizes da vida e escolheram. Tua mãe não sabe o que fazer, as crianças já estão com o picolé aberto, já deram duas lambidas, tá refrescando. A mãe vira para os filhos e fala: olha, meus queridos filhos, eu não sei como explicar isso para vocês, mas a gente não come isso. A gente chega em casa, vocês comem o que vocês quiserem. Eu tiro a sobremesa que sobrou de chocolate, se vocês quiserem, mas a gente não costuma comer essas coisas. Todos os filhos pegam picolé, entregam para alguém, jogam fora o que for e chegam em casa. O pai volta do colel, tem um bolo em cima da mesa, as crianças fazendo meleca, sorvete de Shabbat. Ele pergunta: o que aconteceu? O que é isso? A mãe conta pro pai tudo o que aconteceu. Ela falou: o que eu ia fazer? A gente não come esse hersher. Eu falei não pros filhos, mas como eu vou falar não? Eu falei: tira a sobremesa de Shabbat, alguma coisa. Aí falou: quê? Eles conseguiram fazer uma coisa dessas e é só sobremesa de Shabbat? De jeito maneiro, ele chama o filho mais velho. Ele tira 200, 300 shekels do bolso, falou: desce agora na Makolet, eu te peço por favor, e compra o bolo mais gostoso que tiver lá. E 3 a 4 sorvetes de pote, por favor, e volta para casa. Desce com teus irmãos. Eles desceram. O pai e a mãe colocam a toalha de Shabat na mesa. O pai e a mãe colocam roupa de Shabat. Quando os filhos voltam, o pai chega e fala: hoje vocês fizeram uma mitzvah gigantesca. Era kasher! Mas tua mãe falou: a gente não costuma. E vocês dobraram Yetzer Hará. E vocês conseguiram sair por cima. Vamos comemorar. O pai pega todos os filhos na mão, faz uma volta, uma roda em cima, em volta da mesa. Ashreinu Matov Chelkeinu, começa a cantar essa música. Que bem-aventurado, que lindo que a gente é, que a gente faz parte do exército de Hashem. E o pai fala: não é possível. Eu fiz isso há 10 dias e meus filhos conseguiram reverter a situação agora. Porque se você vê um bom exemplo em casa, você vai repetir esse exemplo lá fora. Rav Tzvi Meir Zilberberg, um grande em Eretz Israel, ele escuta essa história, ele decide ligar para o pai e falar, me conta essa história, não é possível, eu quero escutar. O pai fala, eu quero te contar a continuação da história que eu não quis contar para o diretor. Falou, tá bom, toca a continuação. 3 dias depois, meu filho menorzinho, o Nenê, ele fez uma coisa e o vizinho gostou. Ele fez algum favorzinho, não sei o quê, e o vizinho ficou feliz e ele deu uma bala para o meu filho. Meu filho chega para minha mãe e fala, para minha esposa e fala, Má, olha essa bala para mim. Essa bala é kasher ou é uma bala ashreino? Morai verabotai, se você quer saber como vai sair tua casa, depende do exemplo que você coloca lá dentro. Ki tiena leish ben soreru more. Saiu um filho rebelde. Vê se ele escutou tua voz. Ou dentro de casa tua voz não era positiva. E se tua voz era positiva, você pode ficar tranquilo. Vai sair bons filhos. Bezerra. Azakubaru.